Continuando sobre o conceito de Netilat Yadayim, vamos ver um pouco como se faz o Netilat Yadayim. Primeira coisa, precisa-se fazer Netilat Yadayim nas duas mãos. Se uma pessoa não pode fazer Netilat Yadayim nas duas mãos, Deus nos livre, ele está com uma mão engessada, ou tem algum curativo que não pode ir água, ou pelo motivo que for, a mão está suja, ele não tem como limpar, e só uma mão que está limpa, e assim por diante. Então, se não tem outra forma, não tem outro jeito, teria que fazer Netilat Yadayim só em uma mão, e a outra mão, ele precisa envolver ela com alguma coisa. Ou envolver com tecido, ou colocar um plástico, ou colocar uma luva. Alguma coisa ele precisa colocar na mão, para que ele não venha a encostar no pão, isso quando se trata de pão, de pão, para que ele não venha a encostar no pão com a mão que não fez Netilat Yadayim. E da mesma forma, em relação a pão, se a pessoa está num lugar que não tem água, ele na realidade precisa procurar água em uma certa quilometragem próxima. Mas se mesmo assim não tem água, então nesse caso, como ele vai comer? Se está com fome, então ele vai ter que colocar luvas nas duas mãos, ou sacos plásticos nas duas mãos, alguma coisa tem que colocar nas duas mãos para poder comer o pão. Não serve colocar o pão dentro de um saco. Ele vai comer um sanduíche dentro do saquinho do sanduíche. Mesmo assim, precisa fazer um Netilat Yadayim, porque a pessoa tem chances de tocar no pão muito facilmente. Por isso que quando não tem água, a pessoa deve envolver a mão com alguma coisa, que aí certeza que ele não vai encostar no pão. Isso em relação a comer pão. Antes de fazer Netilat Yadayim, a pessoa precisa dar uma olhada nas mãos e ter certeza que elas estão limpas. Para ter certeza que não tem, como nós vimos, nada que vai impedir a água de chegar nela. Logicamente que o melhor é só lavar a mão, por higiene, lavar a mão com sabão direitinho e dar uma olhada. Pelo menos a pessoa tem noção. Se ele agora mexeu em alguma coisa que pode ter grudado na mão, precisa verificar que não está mais grudado. Se ele mexeu em massa, mexeu em massinha, e etc. Qualquer outra coisa que seja, tinta, ele sabe que pode ter sobrado alguma coisa, tem que dar uma olhada para ter certeza que não sobrou e limpar direitinho antes de fazer Netilat Yadayim. E aí, a pessoa vai pegar a caneca, vai encher a caneca de água, e se pega a caneca com a mão direita. Por mais que nós temos que fazer Netilat Yadayim primeiro na mão direita, mas você pega a caneca com a mão direita, porque sempre nós queremos que o Chesed, a bondade, que é a direita, esteja em vantagem em relação à Gvurá, a severidade, que é a esquerda. Por isso se pega com a mão direita a caneca, passa a caneca para a mão esquerda, e aí você joga a água na mão direita. Não vamos ainda falar sobre se é intercalado ou direto. Então, indiferentemente qual dos Netilat Yadayim, primeiro você pega a caneca com a mão direita, passa a caneca para a mão esquerda, e aí joga a primeira vez na mão direita. Então, você três seguidas na mão direita, ou duas seguidas, ou vai ser intercalado, mas a primeira vez que você joga a água na mão direita, com a mão direita, a Torá dá importância, e por isso, para todas as coisas, exceto amarrar, sempre a mão direita, ou o pé direito, sempre o primeiro, antes do membro esquerdo. E aí você joga água. Em primeiro lugar, essa água, a princípio, nós falamos até lá no começo, nas primeiras aulas sobre o conceito, nós jogamos a água em toda a mão, desde o pulso para baixo. Quer dizer, desde o lugar onde a mão se encontra com o pulso. Com exceção de Tisha B'Av, Yom Kippur, que não se faz assim. Ou, eventualmente, se a pessoa não tem água suficiente, você vai fazer só nos dedos. Mas, se não, Netilat Yadayim precisa ser a mão inteira. A mão inteira significa que as águas vão chegar na mão inteira. Então, precisa jorrar água suficiente para que a mão inteira fique molhada. E deixar a mão numa posição também que você tem certeza que a água, de fato, foi por toda a mão. O costume é que se faz Netlatedaim pelo menos duas jogadas de água em cada mão. Pela lei, se você jogar 86 ml em cada mão, bastaria uma vez em cada mão. Mas o costume é que se joga duas vezes água nas mãos. Por quê? Porque a primeira água que toca a mão pode ficar impura da mão. Se você joga uma segunda água, ela tira essa água que estava impura. Essa é a ideia. E segundo a Kabbalah, se joga três vezes água em cada mão. Por isso que você pode ver que tem pessoas que fazem uma vez, né? Tem que jogar bastante água. Tem gente que costuma duas vezes e tem gente que costuma três vezes em cada mão. Esse é o conceito. Depois que você jogou as águas nas mãos, se costuma fazer uma esfregada de uma mão na outra. Não é todo mundo que faz isso. Muita gente costuma dessa forma esfregar uma mão na outra depois que terminou o Tlatiadai. Isso é para garantir que toda a mão de fato ficou molhada. Então, se algum ponto não estava, agora está. Isso é o costume. E depois que nós estamos com as mãos prontas, aí nós temos que fazer a brachá. E aqui entra um detalhe bem interessante. Isso vamos fazer a brachá no caso de comer pão. É bom lembrar, nós já falamos sobre isso. E em quantidade que tem que fazer brachá, como nós vimos. Nos outros netlatidaim que nos faz brachá, então acabou, seca a mão, acabou. Mas no caso do netlatidaim para pão, precisa-se fazer a brachá e depois somente secar as mãos. Vamos explicar isso. Existe um conceito que é chamado Over La'asiyatan. Todas as mitzvot, nós precisamos fazer a brachá logo antes de fazer a mitzvah. Por exemplo, você pega o talit de manhã, estica ele na sua frente, não deixa dobrado na hora da brachá, tem que estar já esticado. Senão tem muito tempo ainda para você fazer a mitzvah. Está esticado na sua frente, aí você faz a brachá e se cobre com o talit, se veste com o talit. Você põe o tefilin no braço, e a hora que você vai começar a dar as voltas, você faz a brachá e aí dá as voltas. Você vai ouvir shofar, vai tocar shofar. Então você faz a brachá e começa a tocar o shofar. E assim, com todas as mitzvot, é esse o esquema. Você faz a brachá e em seguida você faz a mitzvah. Existem duas exceções. Uma exceção é acendimento das velas de Shabbat. E a outra exceção é Netilat Yadayim. Então vamos falar agora sobre, especificamente, Netilat Yadayim. Qual o motivo que não se faz a brachá de Netilat Yadayim? E aí você joga as águas nas mãos. Não foi assim com todas as mitzvot que nós falamos até agora e todas as demais que você pensar? Primeiro você faz a brachá e depois você cumpre a mitzvah. Então deveria se fazer a brachá, a Netilat Yadayim, e aí jogar as águas nas mãos. Mas nós não fazemos assim. Por quê? Porque muitas das vezes que você vai fazer Netilat Yadayim, a sua mão antes do Netilat Yadayim está imprópria para fazer brachá. A mão pode ser que a pessoa encostou em algum lugar coberto do corpo, pode ser que a pessoa mexeu em alguma coisa que era suja, e assim por diante. Tem vários tipos de coisas que impedem a pessoa de fazer brachá agora antes dele deixar as mãos limpas. E por isso, não dá para fazer brachá com as mãos sujas. Então, em primeiro lugar, você tem que fazer Netilat Yadayim. Então, por isso, nossos sábios instituíram e estipularam que sempre que você fizer Netilat Yadayim e tiver que fazer brachá, a brachá vem depois do Netilat Yadayim. Porque senão vai ficar uma... Tem que ficar pensando, peraí, eu estou com a mão limpa, não estou com a mão limpa, e cada vez vai ser diferente, confunde. Então, melhor é padronizar. Então, o padronizado é que, em primeiro lugar, você faz Netilat Yadayim e depois você faz a brachá. Agora, tem um detalhe aqui curioso. Nós não fazemos a brachá depois da mitzvah. Nós fazemos a brachá durante a mitzvah. Opa, peraí, como é que é isso? A mitzvah de Netilat Yadayim inclui duas fases. A primeira é jogar a água nas mãos e a segunda é secar as mãos. Precisa secar as mãos antes de comer pão. Então, você faz Netilat Yadayim, porque talvez eu estava com a mão suja, não podia fazer brachá antes. Estava com a mão imprópria, não falar suja, imprópria para brachá. Então eu faço Netilat Yadayim. Depois que eu terminei Netilat Yadayim, ainda com as mãos molhadas, eu faço a brachá de Netilat Yadayim. E aí eu seco as mãos. Então eu fiz a brachá no meio da mitzvah, ainda não tinha acabado a mitzvah, porque acabou quando eu sequei as mãos, já que é necessário secar para poder fazer, para poder comer pão. Então esse é o segredo aqui da brachá do Netlat Yadayim. Você faz Netlat Yadayim, se há a necessidade de brachá, tem que deixar as mãos molhadas, não é para secar e fazer a brachá. Isso é importante. Você faz Netlat Yadayim para comer pão e precisa fazer a brachá de Netlat Yadayim, não se faz Netlat Yadayim, seca as mãos e aí faz a brachá. Está errado isso. Você faz Netlat Yadayim com as mãos ainda molhadas, você faz a brachá e aí você seca as mãos. Dessa forma você fez a brachá antes ainda de terminar a mitzvah, então é considerado que você está fazendo a brachá antes da mitzvah, quer dizer, antes de terminar e de finalizar a mitzvah.